transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, dia 6 de junho, dia em que milhares de tropas dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Canadá atacaram as posições alemãs nas praias de Normandia, no norte da França, abrindo assim uma nova frente de combate à Alemanha nazi. O dia D foi em 1944. Hoje, aqui na capital americana, 28 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel atinge escola da ONU em Gaza. Presidente Joe Biden reitera que não vai abandonar a Ucrânia. Vladimir Putin ameaça fornecer armas de longo alcance a inimigos do Ocidente. Mas, como sempre, a primeira hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América está centrada em Angola. O partido no poder, o MPLA, diz que Gino Carneiro é livre de se candidatar à presidência do partido.
É bom sinal dessa democracia interna, é bom sinal. Se aparecer mais outro, bem haja.
Vamos também abordar a questão do desemprego, mas MPLA e UNITA concordam em formar uma comissão conjunta para elaborar a lei das autarquias.
Você na universidade seguiu direito, na rua pode ser um serralheiro, um mecânico, um pedreiro.
Tem muitos jovens no bairro, terminaram o médio, nem tem emprego.
O desemprego é muito forte na juventude angolana, tema que iremos desenvolver. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais. O presidente americano marcou hoje a solenidade do 80º aniversário do chamado Dia D, quando tropas aliadas desembarcaram nas costas da Normandia para combater o avanço de Adolf Hitler e prometeu que os Estados Unidos e a NATO continuarão a apoiar a Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. Não nos afastaremos da defesa da Ucrânia e nos renderemos aos valentões, disse Joe Biden ao discursar em Colleville-sur-Mer, na França. O presidente acrescentou que a Ucrânia foi invadida pelo presidente Vladimir Putin, um tirano com intenção de dominação, e que a democracia está agora mais em risco do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial. O Dia D foi o maior ataque anfíbio da história. Biden chamou-o de uma ilustração poderosa de como as alianças reais, nos tornam mais fortes, ao falar para muitos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, aviões israelitas realizaram um ataque aéreo hoje contra uma escola da ONU no centro de Gaza, onde autoridades de saúde palestinianas disseram que pelo menos 33 pessoas foram mortas. As forças de defesa de Israel afirmaram que 30 combatentes do Hamas, que participaram no ataque de 7 de outubro contra Israel, estavam a usar a escola como abrigo e dirigiam operações terroristas a partir do local. O gabinete de comunicação social do Hamas rejeitou a declaração de Israel e afirmou que as forças israelitas cometeram um crime brutal contra pessoas deslocadas e que 23 mulheres e crianças estão entre os mortos. O porta-voz militar israelita, tenente-coronel Peter Lerner, disse aos repórteres que Israel não tinha conhecimento de nenhuma vítima civil. O ataque aconteceu numa escola administrada pela ONU para refugiados palestinianos em Nusayrat. Enquanto isso, uma semana depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter declarado publicamente uma proposta de cessar-fogo de 6 semanas em Gaza, os Estados Unidos e 16 outros países emitiram uma declaração conjunta hoje a expressar o apoio ao acordo. Apelamos ao Hamas para aceitar este acordo para que Israel esteja pronto a avançar e iniciar o processo de libertação dos nossos cidadãos, afirmou o comunicado. Argentina, Áustria, Brasil, Grã-Bretanha, Bulgária, Canadá, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Espanha e Tailândia são os signatários da declaração, juntamente com os Estados Unidos. Na Rússia, o Kremlin disse hoje que países ocidentais que forneçam à Ucrânia armas de longo alcance para atingir território russo terão de fazer face a uma resposta de Moscovo. Ontem, o presidente Vladimir Putin afirmou que o seu governo está a pensar em fornecer armas de longo alcance aos adversários do Ocidente ao redor do mundo e reiterou que Moscovo tem o direito de responder à decisão de países ocidentais de fornecer à Ucrânia armas capazes de atingir o território russo. O Comitê de Ativistas Sudaneses Pró-Democracia disse que até 100 pessoas foram mortas no único dia numa aldeia atacada pelas chamadas Forças de Apoio Rápido em guerra com as forças governamentais. O Comitê de Resistência Madani disse que as Forças de Apoio Rápido atacaram ontem a aldeia central de Wat al-Nura, no estado de Al-Jazira, em duas ondas com artilharia pesada. O número total de mortes da guerra, no entanto, permanece incerto, com algumas estimativas de até 150 mil, segundo o enviado especial dos Estados Unidos ao Sudão, Tom Perillo. Os líderes do Congresso Nacional Africano na África do Sul mantiveram hoje conversações para tentar chegar a um acordo sobre potenciais parceiros numa eventual coligação para a formação do novo governo, depois de o partido ter perdido a maioria parlamentar pela primeira vez na era democrática. Embora continue a ser o maior partido, o ANC não pode governar sozinho, indicou que procura formar um governo de unidade nacional. Este é um momento para mentes sobras, diz o secretário-geral do ANC, Fikile Mbabula.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
São 13 horas e 6 minutos aqui na capital americana, quase 7 minutos. Agora começamos uma série de reportagens sobre Angola. Como a Voz da América noticiou recentemente, o general Higino Carneiro anunciou estar a pensar candidatar-se à liderança do MPLA em 2026 para as eleições presidenciais de 2027. Ontem, o analista político Albino avançava com a sua leitura sobre esse caso. Hoje, o MPLA reagiu. O Franço Rodrigues tem a reportagem desde Luanda.
O secretário para a Informação do MPLA, Esteves Hilar, disse hoje à Voz da América que o general Higino Carneiro não está impedido de se candidatar à liderança do partido enquanto estiver em pleno gozo dos seus direitos políticos. Sem gravar a entrevista, o dirigente do MPLA disse que Higino Carneiro é membro da direção do partido e é livre, como qualquer militante, de apresentar a sua candidatura, embora considere inoportuna a intenção. Esteves Hilário entende que a eleição do presidente do partido é feita no âmbito do processo orgânico do Congresso Ordinário, que só está previsto para 2026. De acordo com o porta-voz do MPLA, no momento próprio, a direção do partido vai anunciar publicamente a abertura das candidaturas para a liderança do partido e estas podem ser ou não validadas pela Comissão de Mandatos. O analista político e social João Lucombo diz ser um bom sinal a intenção manifestada por Higino Carneiro, depois de, em 2021, o engenheiro Francisco Venâncio ter sido o primeiro militante a ter a coragem de anunciar a sua intenção de concorrer com seu líder para o cadeirão mais alto do partido no poder em Angola.
O Estatuto do MPLA nunca negou a um militante que cumpre com as suas normas candidatar-se. Na última oportunidade, o engenheiro Venâncio apresentou-se candidato, seja qual for a reação que suscitou, mas ele teve ousadia de querer ser candidato. Se fosse testes dois, há outros nomes que estão a ser inventados, também vai ser candidato. É bom sinal dessa democracia interna, porque a candidatura múltipla, não estou a dizer 20, 30, mas pelo menos duas ou três, já é sinal que há uma mobilidade, circulação entre os militantes para ter, digamos, legitimidade de ser eleito internamente. Isso é bom sinal. Espero que dessa vez seja melhor do que a reação que Venâncio enfrentou. Se aparecer mais outro, bem haja.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na nossa página temos a reação, também uma leitura do analista político Albino Pachisi, a Voz da América em áudio e em vídeo também no YouTube e no Facebook. Os grupos parlamentares do MPLA e da UNITA vão criar uma comissão negocial interpartidária para analisar as duas propostas de instituição das autarquias aprovadas na Generalidade e que agora estão em debate na especialidade no sentido de criar uma única proposta. João Santa Rita tem mais detalhes.
O objetivo é elaborar um projeto único sobre as eleições autárquicas para debate nas comissões especializadas da Assembleia Nacional. O primeiro vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio Tchiova, disse que a decisão resultou de um diálogo entre os presidentes dos dois grupos parlamentares depois da constatação de que existem muitas normas coincidentes, comuns no diploma do Executivo já aceite e na proposta da UNITA, mas que não estão na do Governo, mas que podem ser absorvidas. O interesse da criação das autarquias locais é dos angolanos, disse ele. Por isso, os grupos parlamentares que representam o povo nesta Assembleia Nacional, têm de encontrar uma forma dos dois projetos poderem convergir e termos um único que venha a debate à plenária das reuniões conjuntas, acrescentou Tchiova. Questionado sobre a posição do grupo parlamentar misto, FNLA-PRS, que tenciona apresentar uma contraproposta às já existentes, quer do Executivo, quer da UNITA, Virgílio Tchiova esclareceu que já não vai a tempo, porque as discussões vão começar. Por seu lado, o deputado da UNITA e presidente da 4ª Comissão da Assembleia Nacional para as Autarquias e Poder Local, Franco Marcolino Gnani, disse que a decisão é boa porque, após a aprovação das duas propostas, na generalidade, o passo a seguir tem de ser este e espera que os partidos cheguem a uma conclusão que facilite a aprovação da lei. Os deputados, segundo ainda o representante da UNITA, defenderam a avaliação da distribuição de poderes nas discussões de especialidade para garantir a verdadeira autonomia das autarquias e o princípio da igualdade e equidade em todos os municípios. A proposta, disse ele, tem como objetivo institucionalizar e criar de modo efetivo as autarquias em Angola, determinar os actos e as formalidades para a sua institucionalização e adotar medidas para assegurar uma transição responsável e eficiente dos órgãos da administração local do Estado para a administração autárquica capaz de salvaguardar a unidade nacional e o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do país. Por agora, não foram avançadas datas para a criação da Comissão Interpartidária nem para a conclusão da proposta final, que terá de ser depois aprovada em plenária da Assembleia Nacional.
Obrigado, João Santa Rita. Faremos agora de economia. Empresários angolanos denunciam o que chamam de monopólio formado por grupos empresariais estrangeiros para a importação de alimentos, que, segundo dizem, gozam da proteção de figuras influentes no governo. Dados recentes do Departamento de Estatísticas do Banco Nacional de Angola indicam que o país importa anualmente, em média, 600 mil toneladas de arroz, 300 mil toneladas de coxa de frango, 14 mil toneladas de massa alimentar. O trigo atinge a volta de 106 mil toneladas. Essas importações são dominadas por grupos empresariários indianos, libaneses, eritreus e mauritanianos. Contra essa realidade, os empresários angolanos defendem a realização de concursos públicos para a compra de produtos no exterior. Norberto Sateco, desde o Uambo, tem a reportagem.
O empresário e importador de alimentos, Cunhamula António, reconhece a dificuldade imposta por esse alegado monopólio.
O lobby da importação aqui é muito forte. E sempre foi, mesmo naquele tempo do Zé do... pressiona mesmo o poder político. Isso é país. Estão em grupos, estão em grupinhos. Aqueles que conseguem chegar até lá, antes, são os beneficiários. Os que não conseguem, pronto.
Francisco Lubamba, também empresário e importador da província de Cunene, diz que as empresas nacionais devem ser mais protegidas, ao contrário do que acontece.
Não entender, né? Tem que priorizar cada província, ser um importador, no mínimo, como se fazia naquele tempo do mundo, né? E já podem solucionar 4 ou 5 empresas cada província, que importa para a província. E, por sua vez, fazer um levantamento, se deve fazer prioridade da importação da mercadoria através dos bancos, né? Daqui para poder o custo e agora o controle. Através do executivo, eu comprei essa mercadoria, qual é o lucro de margem? Mas hoje é margem de lucro, está descontrolado, né?
Já o empresário Bulete Salua, 20 anos no segmento de importações, fala de mais políticas do Estado na facilitação da importação para os nacionais.
Não ajuda, pelo contrário, prejudica. Você encontra uma gama de dificuldades que não te permite de que maneira te facilitar ou exportar ou importar produtos.
O ministro da Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse na última semana aos jornalistas que o país gasta mais de 200 milhões de dólares por ano só com a importação de produtos que compõem a cesta básica, tendo manifestado a necessidade de acelerar a produção nacional. O presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, não afasta a possibilidade de negócios pertencentes a políticos e, por isso, sugere a realização de concursos públicos para uma maior transparência. Entretanto, a Voz da América contactou alguns empresários estrangeiros, mas escusaram-se em responder às nossas perguntas, assim como o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Comércio. Tudo isto surge de uma altura em que as autoridades anunciaram o denominado Programa de Aceleração da Agricultura e Reforço da Segurança Alimentar, avaliado em mais de 85 mil milhões de kwanzas, pouco mais de 100 milhões de dólares. A cobertura do Plano Estratégico do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, definido para o período 2023-2026, estará direcionada para os agricultores individuais, cooperativas, associações agrícolas, micros e pequenas empresas. O governo justificou a medida com o facto da agricultura familiar desempenhar um papel fundamental no fomento da diversificação da agricultura nacional e no reforço da segurança alimentar, sendo responsável por mais de 82% dos produtos alimentares que compõem a cesta básica. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde os Estados Unidos nesta quinta-feira. Neste momento são 3 horas e 16 minutos na capital americana. Transmitimos em ondas curtas, onda média, também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. E estamos nas redes sociais VOA Português no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram, nossa página voaportugues.com. E queremos lembrar que a partir do próximo dia 10, a partir da próxima segunda-feira, a emissão da Voz da América será de apenas uma hora e não de hora e meia, como acontece até amanhã. Mas, para agora, vamos para o ar no horário de costume a partir da próxima segunda-feira, 16 horas em Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Angola, 19 em Moçambique.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
É já amanhã, o África Agora, o tema vai ser o desemprego juvenil em Angola. Portanto, amanhã temos um bom motivo para um bom programa África Agora. E a propósito do desemprego juvenil em Angola, continua a ser um dos principais problemas do país, deixando milhares de pessoas, principalmente da juventude, em situação desesperada. Koko Mokuta foi falar com vários cidadãos sobre o problema que lhe abordaram, as dificuldades, mas também algumas soluções.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Angola, a taxa de desemprego no país atinge 31,9% da população com 15 anos ou mais. A preocupação por um emprego no mercado nacional apresenta vários obstáculos. Inácio Bento, motorista de profissão, diz que...
Para você poder obter um emprego a nível de Angola, tens que ter uma profissão fora do trabalho. Se você na universidade seguir o direito, na rua pode ser um serralheiro, um mecânico, um pedreiro. E por isso terá um curso em um centro de formação como MAPES, CEFOJOR, entre outros. O emprego em Angola não é fácil de adquirir, agora compra-se. Pode comprar, por exemplo, eu tenho a carteira de motorista. Para entrar numa empresa como motorista tem que pagar 30, 25 mil kwanzas.
Esse dinheiro eu pago a quem?
Aos próprios
dirigente do RH, normalmente do RH, os que admitem pessoas nas empresas, é que fazem esse tipo de, como se diz na gíria, trato.
Uma perspectiva diferente é de Geraldo Dalla, um ativista e membro do Movimento Nacional de Combate ao Desemprego, que acredita que...
Temos uma formação técnico-profissional que é de bio, e a formação de quadros capacitados ainda é uma miragem em Angola. Segundo, nós temos uma oferta de trabalho muito inferior àquilo que é a mão de obra. E o terceiro fator que eu aponto tem a ver com, infelizmente, a corrupção revestida sob a forma de nepotismo, sob a forma de compadrio, de amiguismo, não é? E o próprio tráfico de influência.
Daniela de Almeida, estudante e empreendedora, diz que é preciso que os jovens partam para os desafios e não dependam única e simplesmente das ofertas de trabalho que já são escassas.
A oportunidade de emprego surge de nós mesmos. Tem que se criar oportunidades de negócios. Os jovens, neste caso, não devemos depender apenas dos estudos, mas sim criar oportunidades para que depois não dizemos que não, o Estado não está dando emprego, falta de emprego, não. É, se nós nos tornarmos empreendedores desde o princípio ou sabermos empreender, isso irá nos ajudar e nós mesmos deveremos construir o que é nosso ou construir o exemplo, a oportunidade de emprego.
Sobre formações, Feliciano Cangila diz que muitos técnicos médios e superiores em Angola encontram-se no desemprego.
Tem muitos jovens no bairro, terminaram o médio, nem tem emprego. Várias pessoas que ocuparam cargos que nem sequer sabem nada. Nesse bairro não é necessário estudar, só você ter padrinho na cozinha, faz tudo, faz fofo.
Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o Mundial. São Tomé esteve hoje em ação contra o Malawi num jogo do Grupo H e perdeu por 3-1. São Tomé entrou a perder por 2-0 logo aos 14 minutos de jogo, reduziu aos 67 e o Malawi tremeu, mas 11 minutos depois Malawi voltou a marcar 3-1. Bye bye São Tomé. Isso significa que São Tomé e Príncipe está agora em último lugar do grupo com 0 pontos, os mesmos que a Guiné Equatorial. Neste grupo, a Tunísia está no topo com 3 jogos, 3 vitórias. Ontem bateu a Guiné Equatorial por 1-0, graças a um penalti. A Namíbia empatou com a Libéria, mas mantém-se em segundo lugar do grupo, a 2 pontos da Tunísia. Neste momento a jogar estão a Guiné-Bissau, Djurtos e a Etiópia. É um jogo do grupo A, onde Guiné-Bissau está em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos que o Burkina Faso, que joga hoje com o Egito em primeiro com 6. Este deve ser bom. Serra Leoa também tem 4 pontos, mas tem mais um jogo. Ontem bateu o Djibouti por 2-1. Djibouti está em último lugar, 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Recordemos que os vencedores dos 9 grupos qualificam-se automaticamente para o Mundial de 2026. Os 4 melhores segundos classificados qualificam-se depois para playoffs, de onde um país irá depois disputar um jogo transcontinental. Portanto, há a possibilidade de 10 países africanos no Mundial, mas 9 estão garantidos. Ontem, na Europa, houve jogos de preparação para o Euro. Nada de surpresas. A Dinamarca bateu a Suécia por 2-1. Kevin De Bruyne marcou o seu 100º golo ao serviço da seleção da Bélgica, que bateu Montenegro por 2-0. Espanha deu que basada a Andorra. 5 batatas na capoeira sem resposta. É, mas toda a gente dá sovas à Andorra. Ontem, o novo jogador do Real Madrid, Kylian Mbappé, marcou na vitória da França por 3-0. Mbappé foi para o Real Madrid, como dissemos, onde vai ganhar muito, mas mesmo muito dinheiro. Há agora notícias que há bronca de dinheiro com o Paris Saint-Germain, aparentemente a dever-lhe 2 meses de salário e um bónus, um total de 86 milhões de dólares. O PSG aparentemente diz que não paga. Diz que esse dinheiro fazia parte de um acordo para a sua saída. 86 milhões? Não sei se para o Mbappé é muito dinheiro. Mas falando de muito dinheiro, vamos para o basquetebol, onde hoje realiza-se o primeiro jogo da final da NBA entre o Boston Celtics e o Dallas. Isto numa altura em que o Wall Street Journal diz que a NBA está prestes a assinar um acordo de transmissão de jogos com a Amazon e as cadeias de televisão SPN e NBC no valor de, ouçam bem, 76 mil milhões de dólares por 11 anos, o que dá quase 7 mil milhões de dólares por ano. E o impacto disso nos salários dos jogadores será enorme. Irão fazer os 86 milhões que o PSG deve ao Mbappé parecer-se com dinheiro do bolso. O Wall Street Journal diz que até 2032, portanto, dentro de 8 anos, haverá um jogador da NBA a ganhar 100 milhões de dólares por ano. Recordemos que o dinheiro ganho pela NBA é depois distribuído através dos salários dos jogadores. Todos os jogadores da NBA recebem metade da venda de bilhetes e dos direitos de televisão, os tais 76 mil milhões de dólares. Os melhores jogadores podem receber até 35% do teto salarial da sua equipa, teto esse que reflete os rendimentos da NBA. Hoje isso equivale a 50 milhões para jogadores como LeBron James e Stephen Curry. Até dentro de 8 anos isso deverá duplicar para 100 milhões. É, dá para pagar umas contas.
E o João falava do jogo entre Guiné-Bissau e Etiópia. Neste momento são 73 minutos de jogo, a 0 a 0 aí em Bissau. Jogo a contar para a qualificação da CAF no próximo ano nos Marrocos. E vamos continuar a falar da Guiné-Bissau, porque prossegue a porta fechada o julgamento dos alegados golpistas de 1 de fevereiro de 2022. No entanto, o julgamento já foi adiado para o dia 10 e continua a ser criticado por especialistas na área jurídica. Lassana Kassama.
O porta-voz dos advogados de defesa, Vítor Mbaná, disse que algumas questões prévias, levantadas no primeiro dia do julgamento, tiveram resposta favorável por parte do juiz julgador.
Uma das pessoas tinha participado da comissão de inquérito do Estado-Maior, então essa pessoa conseguimos afastá-la, o tribunal admitiu, já não vai fazer parte.
O julgamento está a decorrer a porta fechada e sem acesso à imprensa, uma questão que, no entanto, mereceu a abordagem dos advogados de defesa.
O facto da lei ter dito que, sob pena de nulidade, a audiência de julgamento tem que ser pública. E quando diz público, diz expressamente que a imprensa tem que estar lá e tem que ser publicitada.
Ontem, de acordo com o causídico Vítor Mbaná, há pessoas sem acusação formalizada, adicionado ao facto de algumas não terem advogado de defesa. O que, na opinião do jurista e consultor no Centro de Acesso à Justiça, cabe sanhar, a partida vicia o processo.
Por uma questão muito simples. Primeiro, há instâncias em função da qualidade do próprio suspeito. Neste caso, tratando-se de patentes superiores, naturalmente, teriam que ser julgados no Tribunal Superior Militar e não no Tribunal Regional Militar. E outra questão também tem a ver com a falta de acusação de alguns dos suspeitos. Isto é de veras preocupante, porque é de conhecimento de todos nós que alguns suspeitos foram ilibados por falta de provas e não se compreende o porquê da não libertação desses suspeitos e foram levados ao julgamento sem que, no entanto, haja uma acusação prévia.
Para o especialista, à luz da lei, os advogados dos suspeitos têm muitos instrumentos ao seu favor, os quais permitem que os seus constituintes possam ser ilibados. Contudo, não acredita que seja possível perante o atual cenário político.
Estamos a falar de um país que não tem Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça está decapitado. Não tem presidente. Onde é que se vai entrar com esse presidente constitucional? Portanto, estamos aqui num embrulho total.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Esta e várias outras reportagens podem ser ouvidas na íntegra na próxima meia hora desta emissão de 90 minutos. Já está aqui o Amancio Miguel. Dentro de pouco iremos ter muito mais aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Um pouco de música.
Assim no meu pensamento entrou sempre de licença no lado esquerdo do meu peito, entrou invadindo, entrou dominando os meus sentimentos, meu comportamento. Vivo em mim como modo de vida, montou acampamento como pra eternidade, pra meu contentamento trouxe a esperança na minha alma, a felicidade.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, estamos com Kila Williams. A realização é de Jaime Faria. Eu sou o Amaís Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, Israel atinge escola das Nações Unidas em Gaza. Vladimir Putin ameaça fornecer armas de longo alcance a inimigos do Ocidente. Noutras notícias, concretamente no espaço de reportagem, vandalizadas minas em Gilé, na Zambésia, em Moçambique. Violência contra raparigas não se combate apenas com boas leis, dizem especialistas cabo-verdianos e empresários angolanos denunciam a existência de um monopólio formado por grupos empresariais estrangeiros para a importação de alimentos. Somos a Voz da América desde Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio transmissor. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. 13h32, aqui em Washington. As notícias de seguida com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos começar com o dia D na França. O presidente americano marcou hoje a solenidade do 80º aniversário do chamado dia D, quando tropas aliadas desembarcaram nas costas da Normandia para combater o avanço de Adolf Hitler, e prometeu que os Estados Unidos e a NATO continuarão a apoiar a Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. Não nos afastaremos da defesa da Ucrânia e não nos renderemos aos valentões, disse Joe Biden ao discursar em Colleville-sur-Mer, na França. O chefe de Estado americano afirmou que a Ucrânia foi invadida pelo presidente russo Vladimir Putin, estou a citar, um tirano com a intenção de dominação e que a democracia está agora mais em risco do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial. Vários líderes mundiais, entre eles o anfitrião Emmanuel Macron, estiveram nesta cerimónia na França. No Médio Oriente, aviões israelitas realizaram um ataque aéreo hoje contra uma escola de ONU no centro de Gaza, onde autoridades de saúde palestinianas disseram que pelo menos 33 pessoas foram mortas. As forças de defesa de Israel disseram que 30 combatentes do Hamas que participaram no ataque de 7 de outubro contra Israel usaram a escola como abrigo e dirigiram operações terroristas a partir do local, o que foi rejeitado pelo Gabinete de Comunicação Social do Hamas, indicando que 23 mulheres e crianças estão entre os mortos. Entretanto, uma semana depois do presidente americano ter detalhado publicamente uma proposta de cessar-fogo de 6 semanas em Gaza, os Estados Unidos e 16 outros países emitiram uma declaração conjunta hoje a expressar o apoio ao plano. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin disse hoje que países ocidentais que forneçam à Ucrânia armas de longo alcance para atingir território russo terão de fazer face a uma resposta de Moscovo. Ontem, Putin reiterou que o seu governo está a pensar em fornecer armas de longo alcance aos adversários do Ocidente em redor do mundo e afirmou que a Rússia tem o direito de responder à decisão de países ocidentais de fornecerem à Ucrânia armas capazes de atingir o território russo. O Comitê de Ativistas Sudaneses Pró-Democracia disse que até 100 pessoas foram mortas no único dia numa aldeia atacada pelas chamadas Forças de Apoio Rápido em guerra com forças governamentais. O número total de mortos na guerra, no entanto, permanece incerto, com algumas estimativas a falarem de até 150 mil, por exemplo, de acordo com o enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão, Tom Perillo. Este é um momento importante, mentes sólidas para formar um novo governo na África do Sul, disse hoje o secretário-geral do ANC, Fikile Mabula, no momento em que membros do Comitê Executivo Nacional do Partido se reuniam em Joanesburgo para um dia de conversações. O Congresso Nacional Africano manteve hoje conversações entre os seus dirigentes para tentar chegar a um acordo sobre potenciais parceiros para a formação de um novo governo sul-africano depois de o partido ter perdido a maioria parlamentar em 30 anos.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, pelas notícias. E quando são 13h35 aqui em Washington, 19h35 em Moçambique, vamos a este país, isto em termos de notícias. O ex-presidente Joaquim Chissano defendeu hoje uma investigação à detenção de uma ativista e ao furto de uma câmara do canal privado STV, na cobertura de um protesto de antigos oficiais da antiga secreta na terça-feira em Maputo. Quem bateu quem, quem roubou o que é de quem, são coisas que é preciso investigar e em que estão a fazer, disse o antigo chefe de Estado em declarações ao canal STV, que teve uma câmara retida alegadamente pelas autoridades. Chissano acrescentou, e cito, eu vi na televisão que a imprensa já pôs a sua causa, alguns com mais impressão, outros com menos impressão, mas é preciso sempre termos sangue frio e analisar as questões para que se possa aplicar os remédios necessários. Fim da citação. Na terça-feira, a polícia dispersou mais de 200 de antigos oficiais das Forças de Defesa e Segurança que, desde o dia 28, estavam acampados à porta da representação das Nações Unidas em Maputo em protesto pelo não pagamento das compensações resultantes do Acordo Geral de Paz, que pôs o fim à guerra civil no país. Recordar que a guerra civil de 16 anos terminou em 1992 em Moçambique e em 1994 tiveram lugar as primeiras eleições democráticas. Durante tal operação, uma ativista do Centro de Democracia e Direitos Humanos foi detida quando transmitia em direto os acontecimentos, enquanto uma câmara do canal televisivo privado STV foi levada por desconhecidos no mesmo local quando jornalistas faziam a cobertura. Um vídeo que circula nas redes sociais, feito pela própria ativista, mostra o momento em que a mesma foi levada por agentes da polícia enquanto gritava por socorro e dizia que era atacada. Trata-se da ativista Sheila Wilson. Num comunicado divulgado hoje, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos considerou estes incidentes graves violações dos direitos humanos, atentando contra o direito à liberdade de expressão e imprensa, bem como o direito de liberdade de manifestação e reunião pacífica. A instituição insta a Procuradoria-Geral da República a investigar e a Polícia da República a tomar medidas administrativas internas para responsabilizar exemplarmente os atores morais e materiais de tais atos. 13h38. Continuamos em Moçambique. Vamos agora à região central do país, ao encontro do nosso correspondente André Catueira, mas antes de Moçambique, vamos sim a Guiné-Bissau. Vamos a Guiné-Bissau para falarmos de um caso que é reportado aqui pelo Lassana Kassamá. Está suspenso até o próximo dia 10 do corrente mês o julgamento de 25 pessoas, entre militares e civis, acusados de tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Para o coletivo de advogados de defesa, é um julgamento pouco transparente. Lassana Kassamá.
O porta-voz dos advogados de defesa, Vítor Mbaná, disse hoje à imprensa que algumas questões prévias, levantadas ontem, primeiro dia do julgamento, tiveram resposta favorável por parte do juiz julgador.
Uma das pessoas tinha participado da comissão de inquérito do Estado-Maior, então essa pessoa conseguimos afastá-la, o tribunal admitiu, já não vai fazer parte.
Pelo segundo dia consecutivo, o julgamento está a decorrer à porta fechada e sem acesso à imprensa. Uma questão que, no entanto, mereceu a abordagem dos advogados de defesa.
O facto da lei ter acredito que só pena de nulidade a audiência de julgamento tem que ser pública. E quando diz público, diz expressamente que a imprensa tem que estar lá e tem que ser publicitada.
Ontem, de acordo com o causídico Vitor Mbaná, há pessoas sem acusação formalizada, adicionado ao facto de algumas não terem advogado de defesa. O que, na opinião do jurista e consultor no Centro de Acesso à Justiça, Cabissanhá, a partida vicia o processo.
Por uma questão muito simples. Primeiro, a instância em função da qualidade do próprio suspeito. Neste caso, tratando-se de patentes superiores, naturalmente, teriam que ser julgados no Tribunal Superior Militar e não no Tribunal Regional Militar. E outra questão também tem a ver com a falta de acusação de alguns dos suspeitos. Isto é de veras preocupante, porque é de conhecimento de todos nós que alguns suspeitos foram ilibados por falta de provas e não se compreende o porquê da não libertação desses suspeitos e foram levados ao julgamento sem que, no entanto, haja uma acusação prévia.
Para o especialista, à luz da lei, os advogados dos suspeitos têm muitos instrumentos ao seu favor, os quais permitem que os seus constituintes possam ser ilibados. Contudo, não acredita que seja possível perante o atual cenário político.
Estamos a falar de um país que não tem Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça está decapitado. Não tem presidente. Onde é que se vai entrar com esse presidente constitucional? Portanto, estamos aqui num embrulho total.
Juntando-se à análise jurídica sobre o processo de julgamento no caso 1 de fevereiro, Luís Petit, outro especialista em direito, teceu as seguintes considerações.
Primeiro, é a própria competência do tribunal, que é o básico. Depois, a lei a ser aplicada aos detidos em concreto. Se na decorrência da lei antiga ou de uma lei nova que foi promulgada pelo Presidente da República, perante isto, o Tribunal Militar terá que, eventualmente, tomar uma posição. Os detidos não podem continuar até que se resolva estas questões. Eu garanto-lhe desde já que não haverá, certamente, condições processuais para que o Tribunal, logo na segunda, continue com o julgamento até o ponto de chegar a uma solução definitiva, que é tomar uma decisão em relação aos detidos.
Julgamento dos suspeitos da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, vista numa perspectiva crítica por parte de especialistas em direito. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, reportando, tal como disse, de Bissau. Voltamos a Moçambique. Um grupo de 4 militares invadiu uma cooperativa mineira no distrito de Gilé, na região central da Zambésia, e destruiu barracas e roubou combustível e pedras preciosas, isto de acordo com mineiros e autoridades. Inicialmente, tal como reporta o André Catueira, os invasores tinham sido identificados apenas como homens armados. André.
Os militares chegaram nas minas de Muyane, destruíram acampamentos e roubaram combustível da cooperativa mineira de Rimulie, contaram várias fontes locais.
Eu não dá tempo já de eu falar nada, já buraco comigo, não estava triando. Patrão, no instante, liguei para o patrão no momento. Perguntei, patrão, aqui tem uns caras estranhos aqui. Patrão, tem conhecimento? Quando eu tirei o telefone, desse foi a mim. Eu não me dava tempo, como eu estava armado, aqueles militares não dava tempo de me levar, me colocavam aqui assim. Quando dispararam lá embaixo, eu estava aqui sentado, aquele militar me deixou aqui. Manipulou a arma também, deu correndo para lá embaixo, não sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Quando queimaram tudo lá embaixo, eu estava aqui sentado, aqui me cercavam aqui, aqueles militares, eram 4, ficavam comigo aqui sentado. Aqui.
No vídeo posto a circular nas redes sociais, os militares aparecem vestidos a civil e armados, enquanto andavam num acampamento em cinzas. Em declarações à Voz da América, o administrador de Gilé, Alberto McKinsey, confirmou a invasão e disse que os militares prestavam serviço a uma outra empresa mineira.
Então, fala-se de invasão de militares a uma empresa mineira. Mas é uma cooperativa. Eles invadiram uma cooperativa, pelo menos o que eu sei.
Ok.
São militares, portanto, sob capa de uma empresa, e invadiram por 2-3 vezes. São militares contratados por uma empresa.
Entretanto, Alberto McKinsey assegurou que esta é a segunda invasão que os militares fazem a cooperativas mineiras do distrito, tendo o caso já sido reportado às autoridades provinciais para tomar medidas.
Mas esse caso já reportamos à província, cabendo, por exemplo, como disse, a província dar qualquer pormenor.
No distrito de Gilé, são frequentes assaltos e vandalização de empresas e outras instituições. O Jornal Notícias, de maior circulação em Moçambique, avança que esta é a terceira vez em menos de 12 anos que se registra este tipo de ataques. O setor das minas e da saúde tem sido os alvos preferidos dos protagonistas destes ataques, avança o matutino. André Catueira, para a Voz da América.
O Instituto da Criança e do Adolescente em Cabo Verde diz que neste ano foram registadas 84 denúncias de abuso e violação sexual de menores. Outras vozes dizem que pode haver mais casos. Especialistas, no entanto, dizem que a violência acontece devido à vulnerabilidade social e à pobreza no seio de muitas famílias, onde se registra boa parte dos casos praticados contra crianças e adolescentes. E para travar, não basta o país ter boas leis. Reporta, a partir da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
Para o psicólogo Nilson Mendes, torna-se imperioso reforçar os mecanismos de comunicação e transmissão de valores intrafamiliares e nas comunidades, no sentido de promover maior compreensão de que as crianças e os adolescentes, que são menores, necessitam de proteção de todos.
Juntos da família, que nesse caso agressores, trabalhar os fatores, nomeadamente a questão da vulnerabilidade, que é criar oportunidades, fomentar a capacitação em torno das famílias, em torno da comunidade, através da escola também, a aderência cada vez mais a nível da educação e dotar ferramentas, disponibilizar ferramentas a nível do acesso à justiça de uma forma na comunidade.
Enquanto isso, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Hernani Soares, diz que, em termos de legislação, o país está bem servido, mas considera que deve haver maior complementariedade no capítulo da sensibilização e trabalho educativo nas comunidades.
Se não fizeres um trabalho social e comportamental para consciencializar as pessoas de que o envolvimento com menores seja crime, não se chega lá, né? E isso é que, a meu ver, pode faltar em Cabo Verde, que é ir diretamente a essas localidades onde existem um grande foco de envolvimento com menores. É o exemplo que se dá sempre, né? Países que têm pena de morte e mesmo assim as pessoas continuam cometendo crime. Portanto, não se trata apenas de uma questão de legislação. Em termos de legislação, o país está muito avançado.
O governo lançou uma campanha visando o reforço da proteção das crianças e adolescentes, declarando tolerância zero contra violação e abusos sexuais, mas exorta cada cidadão a ser mais vigilante e atuante na denúncia, considerando que nunca se deve esconder atos dessa natureza. A presidente do ICA, Zaida Freitas, disse à Voz da América que a estrutura já está a trabalhar num projeto que envolve outros parceiros, públicos e privados, no sentido de se dar maior combate ao flagelo de violação e abuso sexual e qualquer tipo de abuso contra os menores no arquipélago.
Temos um projeto em parceria com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação, onde estamos a levar a educação para a sexualidade integrada desde os últimos anos do jardim, portanto do pré-escolar até o primeiro ciclo de ensino básico, e para darmos continuidade até à adolescência. Aqui, juntamente com parceiros, nomeadamente a saúde, a educação e a sociedade civil, para podermos combater este flagelo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Vamos agora com uma breve de Angola. Empresários neste país denunciam a existência de um monopólio formado por grupos empresariais estrangeiros para importação de alimentos que, segundo dizem, gozam da proteção de figuras influentes no governo. Dados recentes do Departamento de Estatísticas do Banco Nacional de Angola dizem que o país importa anualmente, em média, 600 mil toneladas de arroz, 300 mil toneladas de coxa de frango, 14 mil toneladas de massa alimentar, sendo que o trigo atinge a volta de 106 mil toneladas. Estas importações são dominadas por grupos empresariais indianos, libaneses, eritreus e da Mauritânia. Contra esta realidade, os empresários angolanos defendem a realização de concursos públicos para a compra de produtos no exterior. Esta é uma reportagem disponível em www.voportugues.com. Congressistas e senadores aqui dos Estados Unidos estão divididos nas reações ao decreto do presidente Joe Biden, anunciado esta semana, que impõe restrições aos requerentes de asilo na fronteira sul do país. O debate sobre a segurança nas fronteiras continua a ser uma questão difícil a caminho das eleições de novembro.
Migrantes atravessam a fronteira entre a Califórnia e o México. Quando começam as grandes mudanças na forma como os requerentes de asilo são processados. O decreto do presidente Biden entrou em vigor logo após a sua assinatura. Quando as entradas ilegais no país atingem a média diária de 2.500 pessoas, os migrantes sem documentos não podem requerer asilo. Colleen Putzel-Cavanaugh é analista do Migration Policy Institute.
Isto é uma tentativa de limitar as entradas irregulares nos pontos de entrada, fronteira, e encorajar as pessoas a utilizar algumas das vias legais que existem.
No Capitólio, os republicanos do Congresso dizem que o decreto de Biden não resolve o problema. Mike Johnson é o presidente da Câmara dos Representantes.
Faz hoje 126 dias que Joe Biden disse: fiz tudo o que podia fazer. Perguntaram-lhe por que razão não usaria sua vasta autoridade para resolver a catástrofe fronteiriça que ele próprio criou. E há 126 dias olhou para as câmaras e disse: não tenho mais opções.
O candidato republicano à presidência, Donald Trump, e os outros republicanos pressionam Biden a responder ao número crescente de entradas ilegais no país. Mitch McConnell é o líder da minoria republicana no Senado.
O maior erro não forçado desta administração, na minha opinião. Toda esta crise remonta ao momento em que o presidente tomou posse. As políticas que ele adotou criaram a crise na fronteira e não será resolvida por qualquer medida executiva que ele toma.
Os democratas respondem que o decreto era necessário porque os republicanos se recusaram a votar num acordo sobre as fronteiras que eles próprios negociaram com os democratas. Chuck Schumer é o líder do Senado.
Os republicanos disseram inicialmente que se tratava de um projeto de lei muito forte e bom. E depois deram uma volta de 180 graus quando Donald Trump foi muito explícito e disse que queria que o projeto de lei falhasse para criar o caos nas fronteiras. A nossa preferência é que os republicanos se juntem a nós.
No estado fronteiriço do Arizona, os ativistas estão frustrados com o facto dos legisladores americanos não terem chegado a um acordo sobre a imigração. O senador do Arizona, Mark Kelly, um democrata, disse que o decreto de Biden aborda alguns dos problemas.
Também uma situação que era insegura para os migrantes, era insegura para os agentes da patrulha de fronteira, para os funcionários da patrulha e era insegura para as pessoas que vivem nessas comunidades. Hoje, o presidente vai anunciar o que é um ótimo passo em frente para resolver a parte desta situação relativa à segurança nas fronteiras.
A União Americana das Liberdades Cívicas disse que as novas restrições de Biden ao processo de asilo são ilegais e vai processar judicialmente o governo.
Depois de termos visto aqui o Luís Costa Ribas falando da política americana, vamos agora ao continente africano, o Congresso Nacional Africano, que é o partido que governa a África do Sul, ANC, depois de ter falhado a maioria parlamentar que manteve desde 1994, terá de recorrer agora a uma coligação para conseguir um governo estável. É a primeira vez em 30 anos de democracia que o país enfrenta este tipo de desafio. Mas como este desafio, cenário da coligação, afetará as políticas do país, tanto internamente como a nível global. Novamente, Álvaro Luger Andrade.
Os sul-africanos dizem que estão entusiasmados e ansiosos para ver como será um governo de coligação, depois de nenhum partido ter conseguido a maioria absoluta nas eleições. Sinfio Malambo é arquiteta.
Eu estou entusiasmada porque o ANC finalmente está numa posição em que precisa reconsiderar como está e deve governar o país.
Pafana Zempe é artista e educador.
É muito desafiador para o partido no poder. Ele precisa pensar agora na coligação que vai fazer, porque com o partido da Aliança Democrática é uma coisa. Com lutadores de liberdade económica, é outra coisa. Com o mais recente MK, também é outra coisa.
MK, it's also something else.
Mark Fleming, animador.
Depending on the coalitions,
dependendo das coligações, se for a DA, ANC juntos, o DA pode realmente entrar e fazer algum bem onde o ANC falhou.
O Congresso Nacional Africano, o ANC, garantiu 40% dos votos, seguido da Aliança Democrática, com cerca de 22%. Uma coligação entre os dois partidos pode reconciliar o país, diz Tendai Mbanje, analista eleitoral. Outras coligações podem acontecer com o partido recém-formado liderado pelo ex-presidente Jacob Zuma, Mkhonto Wesizwe, ou o MK, que ganhou cerca de 15%, ou ainda o Partido da Liberdade Económica, que obteve cerca de 10% dos votos. O ANC diz que o seu líder não renunciará após os resultados das eleições, mas está aberto a trabalhar com todos para formar um governo que servirá ao povo da África do Sul. Tendai Mbanje é um professor da Universidade de Pretória.
Nesta fase, Cyril Ramaphosa é o melhor para o ANC, simplesmente por causa da sua reputação dentro e no exterior.
Embora internamente a governação possa melhorar com o executivo de coligação, as posições da África do Sul em temas globais, como as guerras da Rússia e a Ucrânia e Israel-Hamas, podem ser colocadas em causa. A África do Sul acusou Israel de cometer genocídio em Gaza, num caso que levou ao Tribunal Internacional de Justiça. Tel Aviv argumenta que a sua ofensiva terrestre, que o Ministério da Saúde de Gaza diz ter provocado a morte de cerca de 36 mil palestinianos, responde ao ataque terrorista do Hamas a Israel a 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Os jogos de qualificação para o Mundial. São Tomé esteve hoje em ação contra o Malawi num jogo do Grupo H e perdeu por 3-1. São Tomé entrou a perder por 2-0 logo aos 14 minutos de jogo, reduziu aos 67 e o Malawi tremeu. Mas 11 minutos depois, Malawi voltou a marcar 3-1. Bye bye, São Tomé. Isso significa que São Tomé e Príncipe está agora em último lugar do grupo, com 0 pontos, os mesmos que a Guiné Equatorial. Neste grupo, a Tunísia está no topo com 3 jogos, 3 vitórias. Ontem bateu a Guiné Equatorial por 1-0, graças a um penalti. A Namíbia empatou com a Libéria, mas mantém-se em segundo lugar do grupo, a 2 pontos da Tunísia. Neste momento a jogar estão a Guiné-Bissau, Djurtos e a Etiópia. É um jogo do grupo A, onde Guiné-Bissau está em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos que o Burkina Faso, que joga hoje com o Egito em primeiro com 6. Este deve ser bom. Serra Leoa também tem 4 pontos, mas tem mais um jogo. Ontem bateu o Djibouti por 2-1. Djibouti está em último lugar, 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Recordemos que os vencedores dos 9 grupos qualificam-se automaticamente para o Mundial de 2026. Os 4 melhores segundos classificados qualificam-se depois para play-offs, de onde um país irá depois disputar um jogo transcontinental. Portanto, há a possibilidade de 10 países africanos no Mundial, mas 9 estão garantidos. Ontem, na Europa, houve jogos de preparação para o Euro. Nada de surpresas, a Dinamarca bateu a Suécia por 2-1. Kevin De Bruyne marcou o seu 100º golo ao serviço da seleção da Bélgica, que bateu Montenegro por 2-0. Espanha deu que basada a Andorra. 5 batatas na capoeira sem resposta. É, mas toda a gente dá sovas à Andorra. Ontem, o novo jogador do Real Madrid, Kylian Mbappé, marcou na vitória da França por 3-0. Mbappé foi para o Real Madrid, como dissemos, onde vai ganhar muito, mas mesmo muito dinheiro. Há agora notícias que há bronca de dinheiro com o Paris Saint-Germain, aparentemente a dever-lhe 2 meses de salário e 1 bónus. Um total de 86 milhões de dólares, o PSG aparentemente diz que não paga. Diz que esse dinheiro fazia parte de um acordo para a sua saída. 86 milhões? Não sei se para o Mbappé é muito dinheiro. Mas falando de muito dinheiro, vamos para o basquetebol, onde hoje realiza-se o primeiro jogo da final da NBA entre o Boston Celtics e o Dallas. Isto numa altura em que o Wall Street Journal diz que a NBA está prestes a assinar um acordo de transmissão de jogos com a Amazon e as cadeias de televisão ESPN e NBC no valor de, ouçam bem, 76 mil milhões de dólares por 11 anos, o que dá quase 7 mil milhões de dólares por ano. E o impacto disso nos salários dos jogadores será enorme. Irão fazer os 86 milhões que o PSG deve ao Mbappé parecer-se com dinheiro do bolso. O Wall Street Journal diz que até 2032, portanto, dentro de 8 anos, haverá um jogador da NBA a ganhar 100 milhões de dólares por ano.
Obrigado, João Santa Rita. Entretanto, o jogo Guiné-Bissau e Etiópia terminou empatado a 0. Ponto final a esta segunda parte. Kila William, Jaime Faria e Amancio Miguel. Voltamos dentro de instantes para a terceira parte, continuação de Boa Escuta. São 14 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina neste 6 de junho de 2024. Kila Williams no som, já me faria na realização. Sou o Mestre Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos esta emissão em ondas curtas e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é, uma vez mais, VOA Português. A Voz da América tem o seu canal de WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Nas notícias, Israel atinge escola das Nações Unidas em Gaza. Vladimir Putin, o líder da Rússia, ameaça fornecer armas de longo alcance a inimigos do Ocidente. Militares vandalizam minas em Gilé, na Zambésia, isto em Moçambique. Na Guiné-Bissau, julgamento de militares devidamente envolvidos no suposto golpe de Estado em 2022 continua adiado. Em Bissau, o julgamento de 25 pessoas, entre militares e civis, acusados de envolvimento numa suposta tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro de 2022, que começou na terça-feira, está agora suspenso até o próximo dia 10. Mas há muitos erros ainda que devem ser sanados. Reporta Lassana Kassama.
O porta-voz dos advogados de defesa, Vítor Mbaná, disse hoje à imprensa que algumas questões prévias, levantadas ontem, primeiro dia do julgamento, tiveram resposta favorável por parte do juiz julgador.
Uma das pessoas tinha participado da comissão de inquérito do Estado-Maior, então essa pessoa conseguimos afastá-la, o tribunal admitiu, já não vai fazer parte.
Pelo segundo dia consecutivo, o julgamento está a decorrer à porta fechada e sem acesso à imprensa. Uma questão que, no entanto, mereceu a abordagem dos advogados de defesa.
O facto da lei ter que, sob pena de nulidade, a audiência de julgamento tem que ser pública. E quando diz público, diz expressamente que a imprensa tem que estar lá e tem que ser publicitada.
Ontem, de acordo com o causídico Vítor Mbaná, há pessoas sem acusação formalizada, adicionado ao facto de algumas não terem advogado de defesa. O que, na opinião do jurista e consultor no Centro de Acesso à Justiça, cabe sanhar, a partida vicia o processo.
Por uma questão muito simples. Primeiro, há instâncias em função da qualidade do próprio suspeito. Neste caso, tratando-se de patentes superiores, naturalmente, teriam que ser julgados no Tribunal Superior Militar e não no Tribunal Regional Militar. E outra questão também tem que ver com a falta de acusação de alguns dos suspeitos. Isto é de veras preocupante, porque é de conhecimento de todos nós que alguns suspeitos foram ilibados por falta de provas e não se compreende o porquê da não libertação desses suspeitos e foram levados ao julgamento sem que, entanto, haja uma acusação prévia.
Para o especialista, à luz da lei, os advogados dos suspeitos têm muitos instrumentos ao seu favor, os quais permitem que os seus constituintes possam ser ilibados. Contudo, não acredita que seja possível perante o atual cenário político.
Estamos a falar de um país que não tem Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça está decapitado. Não tem presidente. Onde é que se vai entrar com esse presidente constitucional? Portanto, estamos aqui num embrogo total.
Juntando-se à análise jurídica sobre o processo de julgamento no caso 1 de fevereiro, Luís Petit, outro especialista em direito, teceu as seguintes considerações.
Primeiro é a própria competência do tribunal, que é o básico. Depois, a lei a ser aplicada aos detidos em concreto. Se na decorrência da lei antiga ou de uma lei nova que foi promulgada pelo Presidente da República, perante isto, o Tribunal Militar terá que, eventualmente, tomar uma posição. Os detidos não podem continuar até que se resolva estas questões. Eu garanto-lhe desde já que não haverá, certamente, condições processuais para que o Tribunal, logo na segunda, continue com o julgamento até o ponto de chegar a uma solução definitiva, que é tomar uma decisão em relação aos detidos.
O julgamento dos suspeitos da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, vista numa perspectiva crítica por parte de especialistas em direito. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. A Voz da América continua a partir dos seus estúdios aqui em Washington, D.C. O antigo presidente moçambicano Joaquim Alberto Chissano defendeu hoje uma investigação à detenção de uma ativista e ao furto de uma câmara do canal privado de televisão STV na cobertura de um protesto de antigos oficiais da antiga secreta na terça-feira na cidade de Maputo. Quem bateu a quem, quem roubou o quê de quem, são coisas que é preciso investigar e é o que estão a fazer, disse o antigo chefe de Estado Joaquim Chissano, em declarações ao canal STV, que teve uma câmara retida alegadamente pelas autoridades. Chissano acrescentou, e cito, "Eu vi na televisão que a imprensa já pôs a sua causa, alguns com mais impressão, outros com menos, mas é preciso sempre termos sangue frio e analisar as questões para se poder aplicar os remédios necessários." Fim da citação. Na terça-feira, a polícia dispersou mais de 200 de antigos oficiais das Forças de Defesa e Segurança que desde o dia 28 estavam acampados à porta da Organização das Nações Unidas em Maputo em protesto pelo não pagamento das compensações resultantes do Acordo Geral da Paz que pôs fim à guerra civil naquele país. Durante a operação, uma ativista do Centro para a Democracia e Direitos Humanos foi detida quando transmitia em direto os acontecimentos, enquanto uma câmara do canal de televisão privado STV foi levada por desconhecidos no mesmo local quando jornalistas faziam a cobertura. A ativista é Sheila Wilson. Um vídeo que circula nas redes sociais, feito pela própria ativista, mostra um momento em que foi levada por agentes da polícia enquanto gritava por socorro e dizia que era atacada. Num comunicado divulgado hoje, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique considera estes incidentes graves violações dos direitos humanos, enquanto, ou melhor, atentando contra o direito à liberdade de expressão e imprensa, bem como o direito à liberdade de manifestação e reunião pacífica. A instituição insta a Procuradoria-Geral da República a investigar e a Polícia da República de Moçambique a tomar medidas administrativas internas para responsabilizar exemplarmente os atores morais e materiais destes atos. 14:07:45 aqui em Washington. Também de Moçambique, o André Catueira reporta que 4 militares vandalizaram minas no distrito de Gilé, na província central da Zambésia.
Os militares chegaram nas minas de Muyane, destruíram acampamentos e roubaram combustível da cooperativa mineira de Rimulia, contaram várias fontes locais.
Não me dá tempo já de eu falar nada, já buraca comigo, não estava tirando. Patrão, no instante, liguei para o patrão no momento. Perguntei, patrão, aqui tem uns caras estranhos aqui. Patrão, tem conhecimento? Quando eu tirei o telefone, desceu a mim. Eu não me dava tempo, como eu estava armado, aqueles militares me davam tempo, me levavam, me colocavam aqui assim. Quando dispararam lá embaixo, eu estava aqui sentado, aquele militar me deixou aqui. Manipular, mas também deu correndo para lá embaixo, não sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Quando queimaram tudo lá embaixo, eu estava aqui sentado, aqui me cercavam aqui, aqueles militares, eram 4, ficavam comigo aqui sentado. Aqui.
No vídeo posto a circular nas redes sociais, os militares aparecem vestidos a civil e armados, enquanto andavam num acampamento em cinzas. Em declarações à Voz da América, o administrador de Gilé, Alberto McKinsey, confirmou a invasão e disse que os militares prestavam serviço a uma outra empresa mineira.
Fala-se de invasão de militares a uma empresa mineira. Mas é uma cooperativa. Eles invadiram uma cooperativa, pelo menos o que eu sei.
Ok.
São militares, portanto, sob o capa de uma empresa, vieram, invadiram por 2-3 vezes. Tá. São militares contratados por uma empresa.
Entretanto, Alberto McKinsey assegurou que esta é a segunda invasão que os militares fazem a cooperativas mineiras do distrito, tendo o caso já sido reportado às autoridades provinciais para tomar medidas.
Mas esse caso já reportamos à província, cabendo, por exemplo, como disse, a província dar qualquer pormenor.
No distrito de Gilé, são frequentes os assaltos e vandalização de empresas e outras instituições. O Jornal Notícias, de maior circulação em Moçambique, avança que esta é a terceira vez em menos de 12 anos que se registra este tipo de ataques. O setor das minas e da saúde tem sido os alvos preferidos dos protagonistas destes ataques, avança o matutino. André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora, depois de termos estado com a reportagem da Guiné-Bissau e de Moçambique, vamos ao espaço reservado à saúde, a conversa sempre interessante entre a doutora Graça Matin, que é a nossa médica residente, e a Ana Guedes. Mais um tópico de saúde nos próximos 12 minutos e depois voltaremos com o resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, ouvintes. Eu estou bem. Acredito que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de alopécia. Em linguagem mais corrente, é a calvície. Doutora, a alopécia ou calvície é uma doença, é uma condição, é o quê?
Bem, não é propriamente uma doença, mas pode estar associada a algumas doenças. Portanto, o que é a calvície ou a alopécia? Esta é uma condição na qual a perda de cabelos, uma perda progressiva de cabelos, ou então os pelos em outras regiões do corpo, e em alguns casos pode até haver uma perda total do cabelo, por exemplo. E, bom, infelizmente é uma condição que é bastante comum e afeta uma boa proporção da população. Fala-se de que cerca de 1 a 2% da população sofre de alopécia ou de calvície. E pode acontecer tanto nos homens como nas mulheres. Embora seja mais comum nos homens, porque tem a ver com a questão da produção de hormônios masculinos, como é o caso da testosterona, que vão afetar no surgimento desta alopécia.
Doutora, a que é que se deve esta perca de pelo ou de cabelos? O que é que causa?
Bem, Ana, sim, as causas não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que esta seja uma condição autoimune, lembrando que as condições autoimunes são aquelas em que o próprio organismo reage contra partes do seu organismo, reconhece como estranho e reage. Isso são as condições autoimunes. Portanto, acredita-se que a alopécia também seja uma causa autoimune, em que o próprio sistema imunológico ataca e destrói o tecido, portanto, o tecido que é responsável pela produção de cabelo. E isto acontece não de forma, eu diria, não é de forma voluntária, é um engano no próprio processo do funcionamento do organismo. Então há este ataque e pronto, o ataque é para as estruturas que formam o pelo ou o cabelo.
Doutora, qualquer pessoa pode ter problemas de calvície ou alopécia. Isto acontece em qualquer idade ou tem idade... Tem uma idade que é mais vulgar as pessoas ao começarem a perder o cabelo,
Às vezes, por exemplo, a minha mãe diz que o cabelo dela começou a rarear, ou seja, ela tem menos cabelo hoje do que tinha antes. A que é que está associado, poderá estar associado em termos de idade? Alguma idade específica ou não?
Bem, Ana, primeiro a Ana questionava se esta é uma condição que acontece em qualquer idade e em qualquer pessoa. De facto, qualquer pessoa pode ter alopecia ou pode ter a calvície. Entretanto, existem alguns fatores de risco que tornam a pessoa mais suscetível ou não. Um desses fatores tem a ver com a história familiar. As pessoas que apresentam um histórico da doença têm uma propensão maior a ter a calvície ou a alopecia. Outro fator de risco que é importante tem a ver com o stress do dia a dia pode favorecer a ocorrência desta alopecia. E na maior parte das pessoas, a causa tem sido efetivamente stress. A pessoa até pode referir, ou muitas vezes refere, que começou a sentir uma perda progressiva do cabelo depois de ter acontecido uma situação estressante ou porque está a passar por uma situação difícil a nível profissional, a nível familiar, e causa muito stress.
Para além do stress, doutora, alguma doença, pronto, para além do cancro, não é? Que muitas vezes para tratamento do cancro é quimioterapia que as pessoas perdem o cabelo, mas para além disso, alguma outra doença ou situação pode contribuir para a perda de cabelo, para além do stress?
Bom, eu dizia que... Ok. Então, o outro fator que também é muito importante, Ana, é a questão do hormônio masculino, que é a testosterona. Bom, este hormônio tem uma função importante no funcionamento do organismo, principalmente nos homens, porque é um hormônio masculino, mas também encontra-se em alguma percentagem nas mulheres. E quando há deficiências na testosterona, isto pode levar também a uma perda de cabelo. E no ciclo natural da vida do homem, há uma idade em que os níveis de testosterona começam a reduzir, E isto afeta naturalmente a produção do pelo ou do cabelo e também pode fazer com que os fios fiquem mais finos e com tendência a irem se perdendo com o tempo. Então, esta questão da hormona é muito, muito importante. E daí que um dos tratamentos também tem a ver com a regulação destes hormônios, não é? Mas tudo isto tem que ser mediante uma avaliação prévia.
Doutora, uma pessoa começa a perder o cabelo, mas gostaria de fazer alguma coisa para, pelo menos, ou não perder mais, ou voltar a ter, fazer crescer, por assim dizer, o pelo, o cabelo. Há essa possibilidade ou não há medicamento nenhum que possa ajudar, uma vez que calvície é uma coisa que é, creio eu, também fácil de diagnosticar, não?
Pastor. Exato. Bem, em relação à sua questão, Ana, primeiro importa dizer que a calvície pode aparecer em idade tão precoce quanto 17, 18 anos, como também pode aparecer numa fase tardia. E, bem, está descrito que quando aparece numa fase tardia pode ser mais fácil, não seria corrigir, mas pode ser mais fácil retardar a evolução desta calvície. E em relação à questão do tratamento, bem, felizmente é possível sim fazer ou conseguir alguma recuperação do cabelo, mas isto leva tempo e dependendo do paciente. No entanto, nem todos os casos têm tanto sucesso, não é? Pode-se recuperar cabelos em alguns casos, mas noutros pode não haver uma recuperação do cabelo quanto se deseja e pode até chegar a perda total de cabelo, no couro cabeludo. Mas depende de caso a caso. O mais importante é que depois de se fazer o diagnóstico, se houver possibilidade, dependendo de cada contexto, a pessoa faça o tratamento. Pode fazer um tratamento médico, mas também pode usar outras formas de disfarçar a calvície, usando chapéu, usando perucas, que já não é incomum ter homens que usam perucas. Mas pronto, isso depende de caso a caso e também do que a pessoa quer, o quão essa calvície afeta o dia a dia da pessoa.
Doutora, uma das coisas que levam as pessoas muitas vezes a tentarem a esconder a sua calvície é muito uma questão social, é uma questão de estética. Para as pessoas, o cabelo é uma parte muito importante daquilo que elas oferecem, da imagem que as outras pessoas têm delas. Portanto, será talvez normal que as pessoas tentem esconder ou tentem remediar quando começam a perder o pelo. Em termos psicológicos, doutora, como é que se leva uma pessoa a aceitar que é calvo ou calva? Ou que está a perder o cabelo?
É uma daquelas situações, a calvície é uma daquelas situações que pode ser difícil de se lidar com ela. Primeiro porque, conforme a Ana disse, nós consideramos o cabelo parte de nós e a perda de cabelo afeta diretamente na autoestima da pessoa, não é? Então, o primeiro passo seria, efetivamente, a pessoa aceitar esta nova condição, reconhecendo que pode ser reversível, como também pode ser irreversível. Portanto, se for irreversível, a pessoa vai ter que aprender a viver com essa condição. E infelizmente, não é em todo lugar que temos a disponibilidade de formas de disfarçar, como o uso de perucas ou o uso de, como é que eu diria? Sim, também são perucas, mas que não cobrem a cabeça toda, cobrem só as áreas específicas. São poucos os sítios e as pessoas que têm acesso, por exemplo, a transplante de cabelo. Então, por um lado, pode-se recorrer ao tratamento médico, mas por outro, nos casos em que a pessoa quer apenas disfarçar, pode fazer uso de chapéus, por causa das mulheres podem usar lenços, perucas e por aí fora. Mas tudo isso depende naturalmente da forma como a pessoa percebe a calvície, porque o fato da pessoa ser calva não quer dizer que a pessoa perca a beleza, tanto para os homens como as mulheres, mas é preciso que a pessoa primeiro faça um trabalho para aceitar isso e aprenda a viver com essa nova condição.
Exatamente, doutora. E uma das coisas que se pode fazer, doutora, é a prevenção, não é? Sempre é melhor prevenir do que depois nos confrontarmos com o problema. E aqui, por exemplo, a questão do stress, doutora, a tentarmos evitar, não só porque pode causar alguma perca de cabelo ou afinamento do cabelo, mas também o stress acaba por ter implicação na nossa saúde em geral e pode causar outros problemas. Vamos então, doutora, despedir-nos do nosso auditório. Ah, mas sem antes lhe fazer esta pergunta. A questão da lavagem do cabelo está de alguma forma a falta ou em demasia está de alguma forma relacionado com, por exemplo, uma calvície?
Bem, Ana, depende tudo dos produtos que nós usamos para o tratamento do nosso cabelo. E infelizmente há muitos produtos que têm substâncias que não são muito boas, que podem promover a queda de cabelo e até chegarmos à situação em que há uma perda de cabelo, quer seja em algumas áreas da cabeça ou então uma perda total de cabelo. Então é muito importante nós termos atenção com os produtos que nós usamos, com os componentes que estão lá, por exemplo, produtos que contenham sulfatos e parabenos não são muito bons para o cabelo, então são completamente desaconselhados, não é? E recomenda-se mais o uso de produtos naturais que não tenham muita química, porque os produtos químicos são tóxicos para o cabelo e podem sim, a médio e longo prazo, conduzir à perda de cabelo que pode dar numa calvície, sim.
Tal e qual como as más tintas que se usam por vezes para os cabelos ou tintas de prazo, claro, não é?
Sem contar que nas mulheres também temos aquela alopecia ou aquela calvície que é causada por tracionar demasiado o cabelo, quando nós fazemos tranças. Então, é uma prática que, embora seja bonita, é preciso termos muito cuidado, porque pode levar a médio e longo prazo a uma calvície, principalmente na região frontal e lateral da cabeça.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Foi esta conversa semanal que mantemos aqui com a doutora Graça Macinha, em que falamos sobre um tema de saúde todas as semanas. E esta semana estivemos a falar de calvície ou alopécia. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana, cheia de saúde, ou o melhor possível também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana, cheia de saúde para si também, nossos queridos ouvintes. E esperamos por todos vocês de hoje a 8 dias. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da Ana Guedes em conversa com a doutora Graça Matzinho, vamos agora ao resumo de notícias. Aviões de Israel realizaram um ataque aéreo hoje contra uma escola das Nações Unidas no centro de Gaza, onde autoridades de saúde da Palestina disseram ter pelo menos 33 pessoas que foram mortas. As forças de defesa de Israel disseram que 30 combatentes do Hamas, que participaram no ataque de 7 de outubro contra Israel, estavam a usar a escola como abrigo e dirigiram operações terroristas a partir daquele local. E por último, o Kremlin disse hoje que países do Ocidente que forneçam à Ucrânia armas de longo alcance para atingir o território russo terão de fazer face a uma resposta da Rússia. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin disse que o seu governo está a pensar em fornecer armas de longo alcance aos adversários do Ocidente em redor do mundo, afirmando que a Rússia tem o direito de responder à decisão de países ocidentais de fornecer à Ucrânia armas capazes de atingir o território russo. Um forte abraço neste final da Kila Williams, Jean Faria, de mim, Amancio Miguel. Voltamos amanhã. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A política externa dos Estados Unidos está focada neste momento em três crises urgentes, disse o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan no recente Fórum do Impacto Global. As guerras na Ucrânia, em Gaza e no Sudão. No que diz respeito a estas crises, os Estados Unidos têm trabalhado arduamente para adotar uma abordagem que não diga respeito apenas aos militares, mas a todas as ferramentas do poder americano. Trata-se de desenvolvimento e diplomacia, observou Sullivan. Na verdade, em Gaza, os Estados Unidos estão a trabalhar arduamente para pôr fim à guerra, aumentar a assistência humanitária e levar os reféns para casa.
This is the best thing for the people of Gaza who have been suffering. It's the best thing for the people of Israel who need and deserve security.
Esta é a melhor coisa para o povo de Gaza que tem sofrido. É a melhor coisa para o povo de Israel que precisa e merece segurança. E é também a melhor coisa para o povo americano que quer ver uma mudança para a paz e estabilidade no Médio Oriente, que tem sido ilusória desde o terrível massacre de 7 de outubro. Os Estados Unidos estão preocupados com o desenvolvimento de tecnologias como a inteligência artificial, afirmou Sullivan.
Will we remain on the forefront, both in terms of technological innovation?
Permaneceremos na vanguarda tanto em termos de inovação tecnológica, mas também em termos de garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem e que os riscos dela sejam geridos de forma eficaz. Outro desafio para a política externa americana tem sido encontrar uma forma mais eficaz de investir em energia limpa, infraestruturas e tecnologia em lugares como África, América Latina e Sudeste Asiático. O alívio da dívida é um componente importante da promoção do desenvolvimento, afirmou Sullivan.
A única coisa que está mais back.
A única coisa que mais impede os países em desenvolvimento neste momento de serem capazes de enfrentar os desafios e garantir que a próxima crise humanitária não está ao virar da esquina é sair da dívida esmagadora. Portanto,
se conseguirmos mobilizar capital através das instituições financeiras internacionais, se conseguirmos resolver o problema do alívio da dívida, então poderemos preparar o terreno para um desenvolvimento mais sustentável à medida que avançamos, afirmou o Conselheiro de Segurança Nacional. E concluiu: estou extremamente orgulhoso dos profissionais humanitários do governo americano, que trabalham como parceiros em todos os lugares para estarem em postos de batalha e tentar ajudar a aliviar o sofrimento que estamos a ver em tantos lugares ao redor do mundo agora mesmo, concluiu Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.